Estou. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Muito calor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Esse dia nós estivemos aqui na reunião de senhoras, Ramiro estava viajando, falando nisso. Seja bem-vindo, Ramiro. Está difícil tarefa lá. Mas passou. Nossos pêsames, né? Nossos sentimentos. Pela passagem da sua genitora, né, Ramiro? Então, João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai, tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, nós estávamos na reunião de casais, então falávamos, na reunião de senhoras, um assunto que era interessante que toda a igreja tivesse conhecimento. Na verdade, a gente tem uma impressão errada de que Deus... Nós temos uma impressão errada, e muito errada, de que Deus nos, ele tem obrigação, nós ficamos com o direito de ter, de exigir alguma coisa de Deus a partir do momento em que a gente começa fazer alguma coisa como se estivesse fazendo para Deus. Na verdade, nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós estamos trabalhando para nós mesmos. Quem que Jesus fez? Ele fez para ele mesmo, né? Tudo que ele fez para ele. Ele, quando você deixa de beber, por exemplo, você deixa de beber, deixa de fumar, deixa de mexer com droga, é Deus que é beneficiado ou somos nós? Nós é que somos beneficiados. Quando a gente deixa de mentir, nós é que somos beneficiados. Quando a gente deixa de falar mal dos outros, nós é que somos beneficiados. Então, o pecado, de um modo geral, ele só nos prejudica. O pecado, de um modo geral, ele só nos prejudica. Né? Tudo que você faz que é pecado, você está fazendo contra você mesmo, pecando contra você mesmo. Então, quando você faz alguma coisa, a gente pensa que está fazendo para Deus. Né? Uai, eu deixei de beber, deixei de fumar, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, agora Deus é obrigado a fazer por mim alguma coisa. Isso é ruim por quê? Isso é ruim por quê? Porque como nós falamos na reunião, Carmen, isso é ruim por quê? Por quê, Priscila? Priscila não está aí? Cláudia? Isso nos afasta de Deus. O que mais? Graci? Você já esqueceu? Hã? Porque enquanto você estiver fazendo, é como se você não precisasse de Deus. Você pensa assim, eu não estou bebendo, não estou fumando, eu não estou prostituindo, eu estou assistindo às reuniões, assistindo à missa, assistindo os cultos. Então, eu mereço, eu tenho o direito de exigir de Deus alguma coisa. Porque eu estou fazendo tudo certinho, ué. Hã? E aí, o que acontece? Lembra do fariseu? Qual era o problema do fariseu? Ele não tinha pecado. Ele se julgava santo, merecedor. Ele se julgava assim. Ao passo que aquela mulher sim precisava de Deus, porque aquela mulher era pecadora. Aquela mulher sim precisava de Deus, porque ela era pecadora. Mas o fariseu não precisava de Deus. Os escribas, os fariseus, eles não precisavam de Deus. Porque faziam tudo certinho. Eles procediam tudo certo. E isso não é o correto. Por mais que nós façamos tudo certo, nós somos pecadores. Não é? Por mais que a gente faça tudo certo, a gente é pecador. E o pecador, ele precisa de Deus. Então, como que você vai fazer oração e súplica? Como que você vai suplicar a Deus, você vai se humilhar? Se você está cheio de razão, você está cheio de razão. Você não vai fazer nada. Aí o que acontece? É preciso vir uma doença, é preciso vir um problema financeiro, é preciso vir alguma coisa ruim na sua vida para você se quebrantar e entender que você precisa de ajuda. Seja de Deus, seja de quem for. E é isso que faz muitas pessoas, às vezes, mudarem de religião. Porque eu fui nessa igreja, não resolveu nada. Eu fui nessa, não resolveu nada. Eu fui naquela, não resolveu nada. Aí eu fui lá no centro espírita, resolveu o meu problema. E aí ele passa a ser espírita. Na verdade, nós não deveríamos ser assim, como fariseu, como escriba, que nenhum deles tinha pecado. Aí Jesus exaltou os pecadores. Não foi assim que nós vimos lá em Lucas capítulo 1, quando Maria falou, né, que Deus estava ali para elevar os humildes e abater os pecadores. Não está aquela passagem de Isaías que diz assim, os montes, né, todos os montes serão, e todos os outeiros serão aplanados, e os vales serão aterrados. Então, o ideal é que todos estejam no mesmo nível. Nem aquele que não tem, porque tem aquele também, né, que não, eu sou pecador, tudo eu não presto, não, eu não valho nada, né, eu vou voltar para o hospital, tal, né. Então, aquele cheio de coisa que tudo que ele faz não é certo, tudo que ele faz não é errado, não é, tudo que ele faz é errado, eu não presto, eu não valho nada, etc, etc. Está certo assim também? Não está. Né? Se faz de vítima, se faz aí põe aquela roupa de humildade, né? Põe que, como se aquela roupa fosse mostrar o que ele é. Na verdade, a gente não pode ser nem lá, nem cá. A gente não pode ser o morro, o monte alto, e nem pode ser também lá o precipício. O precipício reclama porque tal, certo. Não. Então Deus falou que todos os montes seriam aplainados, todos os outeiros, por menor que ele fosse. Por menor que ele fosse, tem que passar um tratorzinho nele, certo? E por mais baixo que seja o precipício, por mais raso que seja, precisa um pouquinho de terra. Entendeu? Suzana que está precisando da terrinha. Porque aí a pessoa começa também a achar que só ela que é a coitada do mundo. Só ele que é o pobre, coitado, miserável. Né? Não, Jesus não se considerava assim. Ele não considerava assim. Nenhum de nós tem pensado desse jeito. Então, em Romanos, capítulo 12, diz assim, Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 11. Versículo 1. Leia, por favor.
Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma?
Então, Elias não era certo, Elias não era um grande profeta, Elias não era tremendo, não é não? Então, Elias chegou para Deus e falou: Senhor, só sobrou eu, não tem mais ninguém que presta, só eu. Né? Só eu que sou eu. Então, às vezes, a gente pensa assim, na família, todo mundo não vale nada, só eu que sou bonzinho. Né? A gente poderíamos dizer, olha, nós somos a única igreja. É muito perigoso isso. Né? Nós somos o único povo. Né? Nós somos o único povo. Então Elias chegou para Deus assim, com esse sentimento errado, de pensar, você não pode nem ser um grande demais, maior do que Deus, e nem pode ser também lá aquela pessoa pobre, miserável, tal, que não serve para nada. É isso? Então aí Elias chega para Deus e diz, Deus rejeitou, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Só eu. Não tem mais ninguém melhor do que eu nesse mundo. Só eu fiquei. Só tem... Aí agora Deus era obrigado a ter misericórdia dele. Deus era obrigado a ouvi-lo. Deus é obrigado a fazer para ele, né? Porque ele era... Só ficou ele. Ué. Aí o que, que Deus responde? Mas o que lhe diz, a resposta divina? Eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, Elias, não tem só você não. Tem muita gente além de você. Tem muita gente além de você. Então, Jesus era uma pessoa extremamente humilde. Extremamente humilde. Faz a vontade de Deus, se humilha, faz oração. Ele não precisava fazer oração, súplica. Ele não precisava de... Porque ele realmente era o único. Ele realmente era justo. Ele realmente não tinha pecado. Então, ele não precisava se humilhar. Para ninguém, ele não precisava se humilhar para ninguém. No entanto, ele se humilhou para todo mundo ele se humilhou. Ele foi simples, ele não precisava ser simples. Não é? Aí agora, que foi eleito o Papa... Lá o Papa argentino, acho que é o primeiro latino eleito Papa, etc. Tal. Aí já ouvi pessoas dizer o seguinte, que ele andava de ônibus lá na Argentina. Então vai ser um Papa bom demais, né? Porque andava de ônibus, é ruim demais andar de ônibus. Quer dizer, se ele andasse num carro bom, ele não ia prestar. Mas ele andava de ônibus, então deve ser humilde demais, né? Porque ele andava de ônibus. Então aí, parece que justifica a pessoa. Parece que exalta a pessoa. Isso já é ponto favorável para a pessoa, parece que justifica a pessoa. Né? Fala, eu nunca tive mãe, nunca tive pai. Problema seu, é azar é seu. Mas por causa disso, Deus tem que fazer alguma coisa para você? Porque você nunca teve mãe, nunca teve pai, então Deus tem que fazer alguma coisa para você? Porque você nunca teve mãe, nunca teve pai? Então, na reunião de senhoras, nós falamos que essas coisas servem para... Era isso... Então, isso é uma coisa que todas as religiões, não tem X aqui, mas você não... quiser pegar a foto. Amém. Mas por causa disso, Deus não vai ajudar você não. Viu? Tem nada a ver uma coisa com o outro. Quando é que Deus, então, nos ajuda? Então, a religião tem isso, Vem, você vai, aí você assiste todos os cultos, tal, etc. Então, você tem direito de ir para o céu. Você está salvo, porque você levantou a mão, porque você assiste os cultos, você faz tudo direitinho, não come frango destroncado, não assiste Big Brother, né? Então, está justificado. Aí eu pergunto, você está justificado pela fé ou pelas obras? Então, a religião é assim. O perigo da religião. É assim, começa pela fé. E depois passa a se justificar pelas obras. Então você, a pessoa fala, não, você não pode sair dessa igreja. Se você sair da igreja, você vai para o inferno. Você não pode. Eu tive uma dificuldade enorme para sair da igreja católica, porque tinha um peso enorme, um fardo enorme em cima da gente. Você não pode sair da igreja católica porque você vai para o inferno. Você não pode deixar de ir às reuniões porque você vai para o inferno. Você não pode deixar de assistir o culto porque você vai para o inferno. Não, às vezes uma pessoa que não vem à reunião é justificada e uma que vem todas as vezes é condenada. Uma pessoa que vem todas as reuniões é justificada, aliás, é condenada, e a outra que não vem é justificada. Porque nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados pela fé. Pela fé. Então, nós não devemos nada a Deus. É como, ou seja, Deus não nos deve nada. Deus considerou todos pecadores, encerrou todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo é pecador. Então, não é porque você está assistindo às reuniões que Deus tem que fazer alguma coisa para você. Não é porque você... E porque isso tira a responsabilidade da pessoa e joga a responsabilidade em cima da igreja. Tira a responsabilidade da pessoa e joga em cima da denominação. Por isso que a religião é uma coisa maligna. É, mãe. Em vez de ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa maligna. Fulano, minha mãe é religiosa demais. Então ela vai para o céu. Ela é religiosa demais. Meu avô era religioso, para danar. Né? Eu arrumei uma namorada agora religiosa, graças a Deus. Arrumei uma namorada religiosa. Agora eu estou suspeito. Então... É a religião que nos salva ou é a nossa fé? Independente. Pode acabar tudo quanto é religião, pode acabar, não tiver reunião mais, que você, a sua fé. Agora, o problema está na sua fé. Pode ser que você esteja, que você tenha ou que você não tenha a fé. Mas você é justificado pela fé. A fé que vai mudar sua roupa, a fé que vai mudar sua aparência, a fé que vai trazer você na reunião. Assim mesmo você vai virar o dia que você sentir realmente que deve vir. E o que é que você vai fazer na reunião? Por que que você está vindo à reunião? Né? Porque a gente ia para a missa, chegava lá, ficava sentado na sacristia lá, no negócio lá, sentava lá e ficava esperando terminar a missa, toda hora olhando o relógio, esperando terminar a missa. Terminou a missa, a gente ia embora, ele estava livre. Pai, eu fui à missa. Mãe, eu já fui à missa. Né? Graças a Deus que eu estou livre desse problema hoje. Agora, então, eu posso ir pescar, eu posso ir jogar bola, eu posso ir fazer isso, eu posso ir fazer aquilo e tal. Por quê? Eu estou justificado pela missa que eu assisti. Eu estou justificado pela reunião que eu assisti. Então a gente vem, põe o filho da gente de um lado, e eu me sinto justificado porque eu levo meus filhos para a reunião. Eu levo meu filho para a missa, eu levo meu filho para a igreja e tal, etc. Não. Mas não é assim. Você vai ter que ter a sua fé. A sua fé. Você sabe por que você está vindo à reunião? Você pergunta ao seu filho, você sabe por que que você vai à reunião? Você sabe por que que seu pai vai? Você sabe por que que eu vou lá? Por que que eu me reúno ali? Você sabe por quê? Não, não sei não. Eu vou lá porque meu pai vai. Aí o diabo veio na reunião e falou, por que que você veio? Eu perguntei, por que que você veio na reunião? Nem o diabo sabia. Né? Por que que você veio na reunião? É porque o meu cavalo vem, o meu cavalo que gosta de vir. O meu cavalo vem e eu venho com ele. Olha aí, olha pra você ver. Vê que o cavalo gostava de ir na reunião, de ir no culto, o cavalo. E o diabo não tinha para onde ir. Ia para o culto também, montado no cavalo. Quem sabe você está servindo de cavalo? Quem sabe você não está trazendo aí junto com você um diabo, um demônio? Se o demônio vir aqui, ele vem a pé? Se o diabo vir aqui, ele vem a pé? O diabo ia nas reuniões que Jesus fazia? Ia. Ia a pé? Não, ele tinha uma pessoa. Ele tinha uma pessoa para ir na reunião. Ele tinha uma pessoa para andar com ele. Para levá-lo e trazê-lo. Quando Jesus falou Satanás, ele dirigiu para Pedro, para Lucas, mas você vai para Judas? Judas, né? Ele não falou Judas, ele falou Satanás. Ele não apontou, perdão, ele só falou assim, ó, Satanás. Satanás já entendeu, é comigo que ele está falando. Satanás, o que você tem que fazer, faz. Por exemplo, se eu falar aqui agora, Satanás, pode levantar, entendeu? Se Satanás... começar a levantar Satanás aqui. Agora, qual a diferença que tinha entre Satanás, entre parentes, Judas, e os outros? Tinha. Satanás, Judas, a pessoa Judas, não sabia por que que ele estava ali. Ele não sabia que ele estava levando Satanás. Ele não sabia porque que ele estava ali. E os outros sabiam. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei por que que eu estou aqui. Eu sei por que que eu sou crente. Tem muita gente que não sabe. Não é para salvar a minha alma. Não é para levar uma vida boa. Né? E não é para parar de sofrer. é para mim parar de sofrer, é para mim levar uma vida boa, é para mim, não é isso? Mas é por causa disso? Não. Então, quer ver? Versículo 20, versículo 19, Hebreus 11, aliás, Romanos 11, versículo 17.
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado.
Então aí a gente começa a pensar nisso. Né? A gente começa a pensar que a gente tem, ó, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. A gente começa a pensar que a gente tem direito. Começa a pensar que a gente, que Deus é obrigado a nos manter ali, porque nós somos melhor. Olha, se tirou esse ramo aqui, tirou esse ramo e botou esse outro aqui, é porque esse que tirou não presta. É assim? Então, a minha conversão significa que eu fui incluído no lugar de alguém. A minha conversão significa que eu fui incluído no lugar de alguém. Porque Deus não falou que eu tenho um número, 7 mil, sei lá quanto tempo. Ó, é assim, o povo de Deus não é um corpo. Ó, o povo de Deus não é um corpo. Presta atenção. O povo de Deus não é um corpo? Não é? Quando esse corpo estiver pronto, cheio, completo, o que vai acontecer? Acabou, não tem mais lugar para ninguém aqui. O que foi cheio. É, o nariz está aí, o olho está aí, a boca está aí, a ponta do dedo está aí. Ah, está faltando... É, a gravata, não, a gravata não faz parte do corpo. Está faltando o quê? Está faltando mais nada. E quando não estiver faltando mais nada, a igreja está pronta. A porta, a fechadura, tudo pronto. O que mais? A janelinha aqui, outra janelinha aqui. Ah, falta o sino está aqui. Está pronta a igreja. A gente não chama a igreja, não é isso aqui? Não é? Ou essa aqui é capelinha? Né? A gente chama a igreja, é isso aqui, ó. Mas a igreja não é o povo? É também. A igreja não é Jerusalém? É também. A igreja não é o corpo de Cristo? É também. Aí eu pergunto, quando a igreja estiver pronta, a igreja está pronta, o que que Deus vai fazer? O que que Deus vai fazer? Vai pegar o resto e jogar fora. E vai pegar o resto e jogar fora. Aí fechou a arca. 7 dias antes de Deus destruir o mundo, já não entra mais ninguém. 7 dias que corresponde, um dia para Deus é como 1.000 anos, né? E 1.000 anos como um dia. A gente não sabe esses 7 dias exatamente, se vai ser uma semana, quantos dias vão ser, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, não. Mas o certo é o seguinte, que 7 dias antes de a chuva cair, Noé entrou na arca e fechou a arca. E não entrou mais ninguém. Não entrou mais ninguém. Tinha 8 pessoas dentro da arca e a arca estava fechada. Deus só ia salvar 8. Amém? E Deus só vai salvar o quê? A igreja. Virgínia está falando aqui. A igreja. O povo dele. O corpo de Cristo, etc. Cada um pode... A árvore. Né? A árvore da vida. A árvore da vida. Pronto. Né? Então, Deus só vai salvar ali. Às vezes ele chama de árvore da vida. Ele guardou o caminho da árvore da vida. Ele guardou, ele fechou o caminho da árvore da vida. Está fechado, ninguém passa aqui, ó. Está guardado o caminho da árvore da vida. Com a vinda de Cristo, ele abriu e colocou aqui o quê? A espada. A espada. Guardando o caminho da árvore da vida. A espada aqui, ó. Que é a palavra. A espada que é a palavra. Então nós passamos pela palavra para chegar aqui. Nós passamos pela palavra para poder entrar no corpo. Nós passamos pela palavra para poder fazer parte da igreja. Agora, quem que vai escolher? É ele. Quem escolhe é ele. Eu escolhi 12. Um não presta. Então vamos pôr um no lugar desse aí. Aí o outro que entrou no lugar, foi escolhido. O que ele tem que fazer? Se gloriar ou temer? Temer, ó, ele tirou um e me pôs. Se eu não me cuidar, ele vai me tirar também. Ele tirou um e me pôs no lugar. E se eu não me cuidar, ele vai me tirar também. Então você está nessa situação, meu irmão. Você está nessa situação. Você acha que você tem cadeira cativa? Quem tem cadeira cativa aqui? Quem? Não, Silvano? Alguém tem, Silvano? Não. Nem quem vem em todas as reuniões, nem quem deixa de vir às reuniões... Nem quem... Não interessa. Deus é que sabe se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Não julgue para não ser julgado. Não condene para não ser... Você fala, irmão, e eu? O que você acha de mim? Não acho nada. Você que se julgue. Julgue você mesmo. A Escritura diz, julgue você mesmo. Porque se eu for dizer que é a Fernanda que está certa, todo mundo vai querer fazer tudo igual a Fernanda. Né? Se eu falar, não, faz do jeito que a Badia faz. Então aí todo mundo vai copiar a Badia. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Estão entendendo? Vamos ver. Pega o microfone aí, vamos ver. O que você entendeu, Suzane? Você tem cadeira cativa?
Claro que eu tenho, ué. Eu sou filha do Senhor, ué. Claro.
Pois é. Pode pensar, né? Filha do filho do meu pai.
Lógico.
Não, né? Eu sou neto do meu avô. Pior ainda, né? Quanto né? Mais difícil fica.
É, alguém podia ficar no lugar para ver o tanque é bom.
Hã?
É. Alguém podia ficar no lugar para ver o tanque é bom.
Então. Aí você pensa que o seu lugar é ruim demais? Aí, tá vendo?
Não, é ótimo o meu lugar.
Você fala, às vezes você vai conversar com Deus e fala assim, meu lugar é ruim demais. Deus fala para você, espera aí,
vou
amiga.
Chorar para ele, falar isso. É. O senhor não tem o pai que eu tenho. É. Né, 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 né.
Você fala para ele, vai falar para você, eu vou te mostrar, vou te colocar, vou botar você num lugar que você vai ver o que é bom para você.
Mas interessante, estava comentando com ele justamente isso, né? Que teve a situação, né? A condição nossa é muito mais preocupante, porque se a gente saiu, se a gente foi enxertado, achei interessante demais. Se foi colocado, é porque alguém foi tirado. Então, assim,
isso.
Não foi poupado.
Não poupou ninguém, não.
Nem o que estava pregado, que era o ramo ali mesmo. Então, ainda mais você, que não é do ramo.
Isso.
Está entrando no ramo agora, né?
Está entrando na árvore agora.
Está entrando no ramo agora, está entendendo as coisas de Deus agora.
É.
Então, aí você tem que ficar numa situação muito mais melindrosa, né? Muito mais preocupante.
Pois é, é o caso da mulher, do homem que falou, eu não sou digno que o senhor entre em minha casa. Ele pensou assim, digno são os judeus, digno são aquelas pessoas que conhecem as escrituras, digno são aquelas pessoas que, né, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. O senhor não precisa ir lá na minha casa. Basta uma palavra. A pessoa foi considerada como sendo uma pessoa de muita fé. Foi considerada uma pessoa de muita fé.
A gente não pode fazer nada. Um pouquinho que a gente faz, sim, que a gente acha, tanto que a gente mesmo, tanto que a religião é uma coisa... assim, impregnada.
É um problema
que
sério.
Realmente nos tira mesmo. Ela nos tira dessa árvore.
Ela nos isola de Deus. Ela nos isola. Ela descarta Deus da vida da gente. Amém? É um perigo, meu filho. É um perigo. Quem está de pé, quem está de pé, cuidado. Cuidado. Para não cair. Quem está de pé, cuidado para não cair. Não pense você. Às vezes você fez uma obra tremenda, meu Deus, mas não confia nessa obra que você fez, não. Você fez uma obra tremenda. Sabe? Considera isso como nada. Considera isso como nada, nada. O que a mão direita fez, o que a esquerda não tem nem que tomar conhecimento. Se você fez alguma coisa que você pensa que é coisa boa, fica para você, não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Não comenta com ninguém. Não toca trombeta. Porque, na verdade, você não fez nada. Tudo é Deus que faz, gente. Tudo é Deus que faz. Se alguma coisa boa eu fiz, a gente não fala graças a Deus? O que é graças a Deus? Graças a Deus. Nós estamos atribuindo a honra e a glória a Deus. Graças a Deus. Foi Deus que fez. Mas você fez isso. Não, a minha mão pode ter feito... O meu corpo pode ter feito, mas foi, na verdade, Deus é que fez. Graças a Deus. Senão eu não teria feito. Por quê? Porque quem sou eu para fazer o bem? Quem sou eu para fazer alguma coisa certa? Isso é que é humildade. Isso é que é humildade. Você pode andar bem vestidinho, bem arrumadinho. Não é que é isso também que eu vou andar fedido. Não é por causa disso também que eu vou andar todo lachado, ficar sem tomar banho, né, etc. Tal, não, né, eu não presto, não vale nada. Não. Não vem desse jeito que eu não deixo você nem entrar. Ó, pode vir arrumadinha, limpinha, cheirosa, cabelo cheiroso e tal. Amém? Mas humilde. Também não vem com coisa não, porque... Amém, gente? não vai entrar ninguém. Ninguém mais vai entrar. Depois que a porta estiver fechada. É, tem um versículo que uma hora eu vou encontrar e mostrar para vocês. O versículo fala assim. O último a ser colocado, normalmente na casa, qual é a última coisa que a gente imagina que tem que pôr na casa? O que, que seria? A porta. Tem um versículo que diz, com a porta será colocado o último. O último será colocado a porta. Colocou a porta, terminou a obra. Deus terminou a obra. Quando Deus terminar a obra, não tem mais sentido a existência do mundo. Deus está por aqui com o mundo. Deus está por aqui com o mundo. Concorda? Deus está... Ele falou, olha, vocês lá na Laodiceia, Igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, Igreja de Laodiceia, para você, né? Que povo, povo... Não é, não, né? Ele falou, vocês não sabem que vocês são pobre, miserável, cego e nu. Pobre, miserável, cego e nu. Quer dizer, e é o povo de Laodiceia, é o povo mais cheio de eu. É o povo mais, que mais pensa que faz o bem, que faz as coisas certas. O quê? Josué 6. Como? Não entendi. Isso. Olha, você vê. Vocês pensam que eu já não vi essas coisas? Já. Com a perda do seu primogênito, começou a igreja. Que versículo tremendo, não? Está na apostila ou não está? Com a perda do seu primogênito, quer dizer, com Cristo começou a igreja. E com o último, o mais novo, o último, quer dizer, o mais novo. O mais novo. Então vai chegar um fim... Vai chegar um fim que não tem lugar para mais ninguém? Ué, ó, depois que a árvore estiver completinha, depois que a árvore estiver completinha, pôs até um chapéuzinho lá, a pedra, sabe como é que chama esse chapéuzinho aqui? Chama pedra de coroa. Pedra de coroa. A igreja não é feita de pedras? A pirâmide, não parece com a árvore? Então, pedras, 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 pedras. A última pedra é a pedra de coroa, chamada pedra de coroa. Tem isso na escritura? Tem, uma hora eu vou mostrar para você. Amém, gente? Com a pedra de coroa, é a pedra que você termina a obra. Quem será a última pedra? Quem será a última pedra? Eu, o Ramiro, a Luzia, a pequenininha, Sarô. Sarô? Então, com a última pedra, quem sabe a última pedra é você, meu irmão. Quem sabe você... É o mais novo filho de Deus. Com o primeiro filho começou a igreja. Com o filho mais novo. Então, tem um fim ou não tem? Tem uma hora que vai parar? Tem. Então, não brinca. Não brinca. Atenção, igreja. Não brinque. Não pense que basta vir à reunião. Vem à reunião, vem à reunião. Tal, etc. Não. Converta. Muda de vida. acerta o seu lugar no corpo, acerta o seu lugar. Olha, amém? Nem sei mais o que eu falo. Amém? Em plena quarta-feira. Dá para o Toninho lá. Ninguém. Aí, ó, quer falar alguma coisa, filha? Dá para. Atrás de você isso. Então dá para Luzia. Dá para Luzia. Luzia é a segunda vez que ela pega no microfone. Ué, não, qualquer coisa.
Não, eu quero ser a última pedra, né? Eu quero. Eu vou ser.
Amém. Você quer ser uma das pedras, né, Luzia?
Eu quero ser uma das pedras.
Você vai fazer tudo para ser uma das pedras.
Oh.
E quanto mais você se humilhar, quanto mais você não se julgar essa pedra, quanto mais você descer, mais possibilidade tem de você ser essa pedra.
Amém.
Amém, Neto. Lá, Neto. E você, Neto? Você já está lá? Hã? Vai? Então vai disputar você e Luzia? Vai disputar você e Luzia?
Vai rachar a pedra no meio, vai dar dois.
É, racha a pedra. Fala aí. Não? Rodrigo é atrás de você. Deu para entender, Rodrigo? Como que nós começamos falando sobre religião e tal. Então, o problema, qual é o problema da religião? Porque a religião já se considera lá. A religião já considera lá. Amém? O mal da religião é esse. É que a pessoa já se sente justificada. Ela já está salva, ela não tem que fazer mais nada, ela não tem que suplicar, que orar, ela não tem que se humilhar, não tem que pedir perdão para ninguém, ela não tem que pedir perdão para ninguém. Ela não tem que fazer nada, porque ela já se considera lá. Alguém poderia dizer... Quem está ali, olha, no dia da revelação dos filhos de Deus, a gente vai saber. É a mesma coisa do Papa. Ficou lá, ninguém sabia que Papa que era, quem que ia ser o Papa, né? Ninguém sabe quem vai ser esse povo, amiga. Só Deus. Nem os cardeais. Só Deus.
Amém, irmão. Muito séria essa palavra, assim, o senhor estava falando e agora eu estava pensando que eu preciso achar um lugar dentro do corpo, porque eu não me vejo hoje.
É.
Então, eu preciso achar um lugar dentro do corpo, ser útil, porque não tem outro meio. Muito séria a palavra, achei muito interessante a forma que o senhor explicou. E para mim ficou isso, eu preciso achar um lugar dentro do corpo. Fazer parte. Porque senão não adianta nada vir quarta, sábado, domingo, andar com roupa.
Não adianta nada, adianta, né? Claro.
Não, sim, eu digo,
se você não
tivesse
aqui hoje, você não teria ouvido isso.
Isso. Não adianta se eu não fizer parte do corpo, se eu não fizer um esforço para ser parte desse corpo.
Agora, o que nós estamos dizendo é que não basta. Não basta. Não se julgue pronto, salvo, pelo fato de você ir à reunião.
A palavra de Deus é espírito e vida, né? Então é vindo aqui que a gente adquire esse espírito e essa vida. Mas o que eu quis dizer é isso, que eu preciso esforçar para fazer parte do corpo.
Agora, vindo às reuniões, ótimo, muito bom. Por quê? Como o Rodrigo está dizendo, é aqui que você pega o alimento, é aqui. vamos ao monte, à casa de Deus. É, mas nós vamos lá ao monte e saímos do monte também, saímos do monte. Ele nos ensinará, ele, é de lá que sai a palavra, é de lá que sai a orientação para a igreja. Então, a gente vem aqui. Agora, um dia nós vamos e não vamos sair mais. Um dia nós vamos ao monte, à casa de Deus, e não vamos sair mais. Amém? Amém. Ramiro, estuca aqui para nós.
Só amém. É a pura verdade. A gente tem que saber que esse lugar, é, a gente está nele enquanto você está crendo, enquanto você tem fé que você vai ser até o fim. Você tem que pelejar, crer em Jesus, falar com ele. Como o senhor falou, e pela fé eu vou fazendo as coisas. É pela fé que eu faço as coisas.
As obras.
Não é que eu faço as obras para me justificar. Falo, estou fazendo isso e eu vou ser salvo.
Isso.
Mas amém.
A fé... Né, nós mostramos a nossa fé pelas obras. Mas a obra não mostra a fé. Né? Nós podemos mostrar a nossa fé pelas obras. A prova de que nós temos fé é o que nós fazemos. Então, às vezes, vir à reunião é uma prova de fé. Né? Prestar atenção é uma prova de fé. Abrir as escrituras é uma prova de fé. Acompanhar, chegar em casa, orar, né? Se esforçar. O nosso esforço é uma prova de fé. Nosso esforço é uma prova de fé. Né? O nosso cuidado para não pecar é outra prova de fé importante. E assim por diante, né, meu? Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Mas é bom a gente saber a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É muito complicado. O diabo criou exatamente a religião, que eu acho que ela foi criada por ele, não foi criada por Deus. Deus criou a igreja e ele criou a religião. A religião, ela torna a pessoa distante de Deus. A religião, ela tira toda a responsabilidade da pessoa de buscar Deus. Porque ela já se julga através da religião, como uma pessoa que fez o que tinha que fazer. E nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Nós somos justificados única e exclusivamente pela fé. Deus achou graça em você. Senhor, ache graça em mim. Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, se o Senhor não for com a minha cara, amém? Fala, Virginia, pra você encerrar a sua.
Na hora que o Senhor falou assim, o Senhor deu um exemplo da... Se eu falar que é a Badia, se eu falar que é a Fernanda...
Quê? O que é isso aqui, meu? Ah, tá.
A hora que o senhor falou, assim, ficou tão claro para mim, eu achava assim, eu não sabia como distinguir o que era ter fé, e eu não sabia falar, entender isso aí. Aí o senhor falou assim, se eu falar que a Badia é certinha, anda, então todo mundo vai copiar ela. Aí já deixou de ser fé.
Exatamente.
Né? Porque aí a gente vai fazer uma coisa que você está vendo, vai copiar, aí deixa de ser fé. Para mim foi muito bom, me ajudou muito isso aí. Assim, para eu entender.
É. O único justo, o único
que tem nós temos que copiar é Jesus Cristo.
Jesus,
né?
Cristo. Jesus Cristo. A única pessoa que tem que ser imitada, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você perceber que uma pessoa imita realmente a Deus, nada impede que você possa também imitá-la. Certo? Você pode muito bem chegar e dizer, a Fernanda, eu admiro muito a Fernanda, eu acho a Fernanda uma mulher de Deus. Pronto. E nada impede você imitar alguma coisa, ou na, o que a Fernanda faz. A Fernanda, ela é uma mulher de Deus. Pronto. Não é assim? Por quê? Ela imitou a Cristo, ela, você imita ela, e eu depois vou imitar você. Né? O que a gente não pode é eleger, como nós falamos, assim, pegar assim e falar, não, todo mundo vai fazer igual a fulana. Aí nós confiamos nela, ela pega, cai, cai todo mundo junto. Quantos nós nunca imaginávamos que cairia? Quantos de nós aqui a gente nunca imaginava que cairia? Quanto nós já não tivemos aqui como colunas? De repente. Amém, Ramiro? Então pronto. Pode segurar. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. O humilde trouxe para mim aqui, ó. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará. Como ao rebanho do seu povo. Porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Bem, então, quando ele for colocar a coroa, terminar as obras, as pedras que compõem a coroa serão as últimas pedras. É o final, é o fim. Que coisa boa, né, humilde? Que coisa boa é a gente lembrar que tudo isso já foi falado para a igreja. Tudo isso já foi. Né? Que nós nunca, muito pelo contrário, foi em, muitas vezes enfatizado isso. Que cada um tinha que fazer o máximo para não cair, para não se perder, para não dá mau testemunho. Amém? Tudo que a gente faz ainda é pouco. Não se gloria naquilo que você faz. Não se exalte naquilo que você faz. Amém? Na verdade, nós não fizemos nada. Nada ainda, né? Não é porque tem a cooperativa, tem isso, tem aquilo e tal. Não. Nada disso. Nós. A gente quer estar ali naquela hora, o dia que Deus for separar o seu povo. Eu quero fazer parte dessa obra que Deus realiza. Amém? Na edificação da casa de Deus, da igreja, que começou com Cristo e termina com o filho mais novo de Deus. Amém? Filho mais novo de Deus. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela reunião, pela nossa saúde, pela misericórdia do Senhor que nós... É pela bondade, pela misericórdia do Senhor que nós estamos fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa para Deus. Se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua bondade, a Tua misericórdia, não fosse os Teus anjos, meu Deus, acampados ao nosso redor, nós teríamos presa fácil nas mãos do inimigo. Não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Já teríamos sido totalmente consumidos. Mas o Senhor tem olhado para nós com os olhos de misericórdia. Tem olhado para nós com bondade, com amor. Tem nos perdoado. Perdoa-nos, Deus, toda a nossa exaltação. Perdoa, Deus, toda a nossa vaidade. Perdoa, Senhor Deus, toda a nossa ingratidão. Ingratidão. Muitas vezes temos sido ingratos. Muitas vezes temos sido, ó Deus, egoístas, falsos. Perdoa-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno, Pai, de receber toda honra, toda glória. Se alguma coisa, né, alguém possa ter direito, isso é dado pelo Senhor. Só o Senhor. Mais ninguém. Mais ninguém. O Senhor é que deu a vida por nós. Nós precisamos ligarmos ao Senhor. Aproximarmos cada vez mais o Senhor. Dizer guia, orienta, ensina. Porque nós não podemos ficar, Pai, sem Ti. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, nosso amor. Aceita o nosso canto. Canto, canto do Pai. De amor, de alegria, de gratidão por um Deus que nos tem amado, nos tem sido bondoso e misericordioso. Amém, Jesus.
Pai, o meu Senhor, foi o servo e nos amou, e para todos se humilhou, sempre sendo o menor. E de dores se fartou. Sua voz quem foi que ouviu? E sozinho ele se viu ao tomar a sua cruz. Ele esteve entre nós. Ele esteve entre nós. do homem se tornou. O Deus, o Pai, o meu Senhor, foi o servo e nos amou. E pra todos se humilhou, sempre sendo o menor, e de dores se fartou. Sua voz quem foi que ouviu? E sozinho ele se viu ao tomar a sua cruz. Eu aceito ser assim.
Amém. Perdoar como
andar
ele perdoou.
Como ele andou.
Andar como ele andou.
Sua vida quero em mim.
A vida de amor, de perdão, de compreensão.
Sua coragem, seu amor.
Basta o tempo.
Basta o tempo em que pra mim viver.
Quero agora me entregar.
Quero agora me entregar.
Para fazer parte desse povo.
Se possível, neste corpo a Cristo honrar. Como ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir. Custe a mim o que custa.
Com palmas.
Basta o tempo em que é pra mim viver. Quero agora me entregar, se possível, neste corpo a Cristo honrar.
Amém.
Como ele a Deus honrar.
Custa o que custa.
Passa o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar. Se possível, neste povo a Cristo honrar. Como ele a Deus ouviu. Cada passo seu seguiu, e o caminho que custa. Eu aceito ser assim. Andar como ele andou. Sua vida quero em mim. Sua coragem, seu amor. Basta o tempo.
Amém.
Basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar. Se possível, deste corpo a Cristo honrar. Como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu, custe a mim o que custa.
Basta o tempo que pra mim vivi,
basta o tempo em que pra mim vivi. Eu quero agora, quero entregar. Se possível, neste corpo a Cristo honrar. como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu, custe a mim o que custa. Passa o tempo em que pra mim vivi. Quero agora me entregar,
viver para Deus,
se possível neste corpo a Cristo honrar.
Honrar a Deus com a nossa vida,
como ele a Deus ouvir,
esperar
cada passo seu seguir,
conformar,
custe a mim o que custa.
Amém, Jesus. Que o Senhor nos dê essa força.
O que custa.
Que o Senhor nos dê essa graça de poder fazer assim, porque nós sabemos que sem a sua ajuda, nosso ajudador, nosso salvador, é o Senhor. Eu sei que é difícil, muito difícil, mas que o Senhor nos ensine a conformar, esperar pela sua justiça, esperar, oh Deus, pela sua graça, pela sua bondade. Certamente que o Senhor tem visto nossos caminhos, tem olhado para nós, para nossa aflição. E ninguém melhor do que o Senhor para cuidar de nós. Que a nossa vida, Deus, esteja nas suas mãos. Basta o tempo que nós vivemos para nós. Nós queremos agora viver para Deus. Seja feita a tua vontade em nossa vida e perdoa. Perdoa, Senhor, nossos pecados. A nossa ignorância, nos perdoa. A vida que nós vivemos hoje, seja para a honra e glória do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.